Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado.
Olá, a situação em São Paulo está tão grave que as escolas da rede municipal retomaram as aulas, proibindo as crianças de escovar os dentes para economizar água. Outra medida adotada é distribuir a chamada merenda seca, sanduíches em guardanapos, evitando o uso de pratos que precisem ser lavados após as refeições. Mas o problema que hoje atinge o sistema Cantareira, afetando mais de 27 milhões de pessoas, pode chegar a 55% dos municípios do país ainda em 2015. Eu sou Fabiana Mello e converso no Palavra de Especialista de hoje sobre a crise de abastecimento de água no Brasil com o professor da Universidade de Brasília, Sérgio Coide, doutor em recursos hídricos. Professor Sérgio Coide, seja bem-vindo ao Palavra de Especialista.
Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês.
Professor, eu gostaria inicialmente de perguntar, esse problema de abastecimento de água, na opinião do senhor, é um problema de gestão do sistema ou é decorrência de mudanças climáticas ou de desmatamento, de má preservação do meio ambiente por atitude do homem?
Bem, a coisa é mais complexa. Eu acho que a crise de água existe porque realmente nós estamos vivendo uma seca histórica, tá? Praticamente sem precedentes registrados. Então, já houve, no passado houve outras, no passado registrado, né, do clima, houve outras secas, como, por exemplo, a seca que ocorreu no final da década de 1990, início da década de 2000, aquela seca, apesar de ser bastante grave também, não atingiu as proporções desta seca. Então, essa seca é muito grave. Agora, não dá para atribuir essa seca à questão só do desmatamento ou só do aquecimento global. É porque, na verdade, as secas sempre existiram, né? Elas são cíclicas, assim como as épocas glaciais são cíclicas. Por exemplo, sabe-se que parte do Império Maia pode ter desaparecido por problemas de seca. Então, esses ciclos se repetem, obviamente estão sendo agravados por outras questões ambientais, mas a gente nunca pode descartar, mesmo sem esses efeitos, não se pode descartar a ocorrência de secas. Aí entra a questão da gestão. Então, na verdade, o que houve foi uma crise realmente de falta de água associado a problemas de gestão.
Ou seja, se houvesse uma atitude de gestão preventiva, o estado de São Paulo poderia estar passando por essa seca de uma maneira mais suave.
Perfeito. Você veja que há disponibilidade de água próximo de São Paulo, nós sabemos disso, o corpo técnico que trabalha na área sabe disso. Por exemplo, essa medida que está sendo agora tocada em ritmo de urgência aí pelo estado de São Paulo, que é a transferência de água da Billings para o sistema de abastecimento, né? A água da Billings estava lá disponível, ela só era utilizada para geração de energia elétrica. Então, essa água sabia-se já há muito tempo que existia. Agora, não havia um sistema que permitisse essa transferência, tá? Esse sistema já poderia estar pronto há muito tempo, não para ser utilizado, mas como um sistema de emergência. E, por exemplo, a discussão que tem sido feita em relação à qualidade dessa água da Billings também é outra atitude que deveria ter sido tomada há mais tempo, né, no sentido de preservar e melhorar a qualidade da Billings, já prevendo que ela eventualmente poderia ser utilizada para abastecimento em caso de crise. E, finalmente, eu acho que as medidas de racionalização e, eventualmente, até de racionamento, elas deveriam ter sido iniciadas o ano passado ainda, tá? Então, agora nós estaríamos numa situação um pouco mais confortável. Não tanto mais, mas pelo menos um pouco mais.
Agora, professor Sérgio Coide, a Agência Nacional de Águas alertou, ainda em 2014, que eram necessários 22 bilhões de reais em investimentos até 2015, ou seja, até esse ano, para evitar que essa crise de abastecimento fosse sofrida por mais da metade dos municípios do país. 84% desses municípios necessitam investimentos para adequar o sistema de abastecimento. Outros 16% necessitam investimentos para novos mananciais, como o caso de São Paulo, que São Paulo está enfrentando. Há tempo ainda para evitar uma crise como essas?
Nenhum investimento na área de saneamento, ele é de curto prazo, né? Então, ele realmente são investimentos que levam tempo, porque, para começar, você não pode, não há nem como investir se não houver projetos. Então, uma parte dos municípios brasileiros, eles têm carência de corpo técnico capacitado a elaborar os projetos. Então, o governo, por exemplo, o governo federal, por exemplo, disponibilizou aí... No governo passado, uma série de recursos para essa área e que não foram utilizados porque não havia projetos em condições de serem executados. Então, na verdade, a crise é um pouco mais... A crise técnica também, em termos de mão de obra especializada no assunto, também é grave. Então, eu acho que não dá para resolver simplesmente dizendo agora temos dinheiro para investir. Isso não resolve as coisas a curto prazo. Só resolve as coisas de médio e longo prazo.
Eu estou conversando no Palavra de Especialista de hoje com o professor Sérgio Coide, doutor em recursos hídricos, sobre a crise de abastecimento de água que atinge São Paulo. Agora, professor Sérgio Coide, o senhor falou na questão das medidas que estão sendo adotadas agora, por exemplo, o uso da água de reuso para a produção industrial. A Câmara Municipal aprovou, inclusive, multa para quem lavar as calçadas em São Paulo. O senhor disse que isso deveria ter sido adotado há mais tempo. Quanto tempo demora para conscientizar a sociedade, na opinião do senhor, para que essas medidas tenham efeito e para que isso seja, na opinião do senhor, é necessário que isso seja adotado em todo o país?
Veja, algumas medidas eu acho extremadas. Essa, por exemplo, com as crianças, ela não é uma medida, na minha opinião, nem educativa e nem salutar. Uma coisa é despertar nas crianças, e é aí que tem que se começar a coisa, a necessidade de se racionalizar o consumo de água. Agora, não se pode deixar de lado a higiene, a boa higiene, né? Então, escovar os dentes, lavar as mãos adequadamente numa torneira, isso é uma boa higiene. Então, na verdade, não é aproveitando... hoje na TV se mostrou crianças lavando mão com garrafinhas e tal. Não é por aí. Eu acho que tem que haver torneira, sim. Pode haver o reuso de água, mas são instalações que podem ser feitas. Essas instalações, elas são relativamente rápidas desde que se disponibilize dinheiro. Por exemplo, torneiras com aeradores, vasos sanitários de baixo consumo. Então, todas essas medidas, elas podem ser adotadas agora. Então, as crianças têm que ser educadas a racionalizar a água, mas não a sacrificar com isso a boa higiene. As outras medidas que eventualmente podem ser tomadas, e, por exemplo, a questão do racionamento, o racionamento de fato, cortando a água, ele é uma coisa drástica e que causa uma série de outros problemas. No entanto, a redução de pressão, como está sendo feita em São Paulo, também é problemática, porque ela atinge principalmente quem está na ponta das redes, e em geral essas pontas de rede são as populações mais carentes, né? Então, por exemplo, regiões altas também teriam falta de água, mas, por exemplo, não se fala, em hipótese alguma, em reduzir, e acho que nem tem lógica, de se reduzir a pressão no sistema da região da zona da Paulista, né? Que são os prédios mais importantes, tem muitos hospitais e tal. Mas então você vê o seguinte, quando se reduz a pressão apenas nos bairros de periferia, você está punindo a população de baixa renda. Então, na verdade, essa conscientização, as medidas de gestão que nós estamos falando, são, por exemplo, a questão da melhoria da hidrometração, é a questão da redução ou detecção de vazamentos, a tentativa de se identificar aqueles que, como diz, que roubam a água da rede, né, que são as ligações clandestinas. Então, essas medidas todas, elas são medidas que não são desconhecidas. As companhias todas conhecem o método, sabem o que tem que ser feito, já têm feito algum trabalho. Agora, o que tem que haver dentro das empresas é um maior investimento nesse sentido. Então, na verdade, é o seguinte... Da parte técnica, as soluções existem. O que precisa é vontade dos dirigentes dessas empresas e dos governantes em se investir nisso. Com relação à população, eu acho que só existe um momento para fazer isso, que é quando as crianças ainda são pequenas e elas vão sendo educadas para realmente tomar determinadas precauções e tal. Por exemplo, é difícil você chegar para uma pessoa e dizer, você agora vai, como diz, escovar os dentes usando um copo, né? Porque não é o hábito dela, de você dizer você tem que lavar os pratos, primeiro molha o prato, aí depois ensaboa com a torneira fechada, e depois então você enxágua, então, ou enxágua dentro de uma vasilha. Então, são hábitos que são difíceis de ser implementados. Então, agora, isso aí tudo tem que ser feito, como diz, continuamente e não apenas no momento de crise. É óbvio que o impacto da crise sempre favorece um pouco esse tipo de coisa. Então, mas essas medidas acabam que só atingem, de fato, só fica gravado na cabeça das crianças. As pessoas mais velhas, no momento em que a crise desaparecer, elas vão voltar aos seus velhos hábitos.
E, professor Sérgio Coide, qual o risco, na visão do senhor, que essas medidas extremas, por exemplo, de evitar a escovação de dentes e de reduzir o uso de água para lavar as mãos, e inclusive o fechamento de postos de saúde e a não vacinação de crianças, como também está sendo registrado, pode ter na saúde da população?
Isso é grave. Você veja que a questão do saneamento e a saúde, elas estão extremamente interligadas, isso é um fato que todos reconhecem. Então é o seguinte, tudo menos reduzir a questão aí da higiene, porque a higiene, a boa higiene é que vai levar à boa saúde. E a saúde é o bem mais precioso aí dentro da população. Então, hipótese alguma, isso deve ser sacrificado. Essas medidas paliativas que foram citadas, como por exemplo a questão aí de não se lavar pratos, de se usar pratos descartáveis e tal, ele tem um outro problema ambiental, que é a geração de uma quantidade absurda de lixo, né? E também de uso de recursos naturais, porque esses produtos descartáveis, eles custam ao ambiente e custam em termos energéticos muito caros. Então, ele só pode ser utilizado em situações de emergência. Então, isso nunca pode ser considerado uma solução.
Certo. Professor Sérgio Coide, muito obrigada pela entrevista.
Tá, eu que agradeço.
Eu conversei com o professor Sérgio Coide, doutor em recursos hídricos, sobre a crise de abastecimento de água que atinge São Paulo e sobre o risco que esse problema possa se estender também para outros municípios do país. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode ouvir novamente esta e as outras entrevistas do Palavra de Especialista na nossa página na internet. O endereço é câmara.leg.br/palavra-de-especialista. E se você quiser nos mandar comentários ou sugestões de temas para os próximos programas, mande uma mensagem para o endereço palavra-de-especialista@câmara.leg.br. Tudo junto. Você pode ainda ligar para a gente no número 0800-619-619. A ligação é gratuita. Este programa foi apresentado por mim, Fabiana Mello, produzido por Caio Darcanchi, teve trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei, edição de Edson Júnior e coordenação de Cláudio Diniz. O Palavra de Especialista volta na próxima semana. Até lá!
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.